Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá pessoal, meu nome é Ângela Benedetti, sou nutricionista e especialista em gestão comercial e marketing. Atualmente sou gerente nacional de demanda hospitalar e Nestlé Health Science, coordenando uma equipe de mais de 50 assessores técnicos e 7 gerentes distritais no Brasil. Esse é o Avante Nestlé Cast, podcast para profissionais de saúde de Nestlé Health Science. Temos a honra de receber o nosso convidado de hoje, o Dr. Ricardo Rosenfeld. Ele é médico especialista em terapia e medicina intensiva e nutrição parenteral e enteral. Atualmente é diretor da equipe de terapia nutricional e presidente do Comitê de Ética Médica da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. É também presidente do Comitê de Terapia Nutricional da Sotierge e membro do Comitê de Metabolismo, Endocrinologia e Nutrição da European Society of Intensive Medicine. Hoje iremos conversar sobre o tema atuação dos profissionais de saúde na linha de frente da Covid-19 nos hospitais. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Prazer estar aqui com vocês e poder ter esse bate-papo nesses tempos de Covid.
No dia 26 de fevereiro, o Brasil teve o primeiro diagnóstico de Covid-19. Agora, um ano depois, já são mais de 9 milhões de pessoas infectadas e mais de 200 mil mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os profissionais de saúde estiveram na linha de frente, correndo alto risco por serem expostos diretamente aos pacientes infectados. Eles receberam uma alta carga viral, além de estarem submetidos a enorme estresse ao atender esses pacientes, muitos em situação grave, condições de trabalho frequentemente inadequadas. Bom, o Dr. Ricardo possui mais de 30 anos de experiência com pacientes críticos, cirúrgicos e idosos hospitalizados, além de habilidades em processos assistenciais, gestão, indicadores de qualidade e segurança do paciente em suporte nutricional. Ele participou e assistiu de perto toda essa batalha dos profissionais de saúde frente à pandemia e, por isso, tem muito a agregar nesse tema. Então, Dr. Ricardo, eu queria lhe fazer algumas perguntas. A Organização Mundial de Saúde, ela comunicou no mês de agosto, isto é, 5 meses após o início da pandemia, mais de 250 mil profissionais de saúde que já haviam sido infectadas pela Covid-19. Quais foram os maiores desafios dos hospitais no início da pandemia e por que houve tantas contaminações dos profissionais na linha de frente?
Ângela, os hospitais se prepararam muito cedo, já que as notícias que vinham, não em dezembro, mas começaram a vir em janeiro, e na minha terapia intensiva já vinham da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, com o problema que aconteceu na Lombardia, vinham sendo feitas reuniões frequentes. Semanalmente, a ESICEN nos colocava em um webinar com o mundo inteiro. O Brasil foi representado, naquela época, pelo Luciano Azevedo, e então, nosso preparo foi intenso, inclusive com equipamentos, quem ia abordar os pacientes, como nós íamos recebê-los, os fluxos dos pacientes. Isso foi organizado durante 2 meses. Então, houve tempo suficiente para fazer isso. Só que o que acontece? Numa situação dessas, que é nova, ou seja, não havia ainda existido uma pandemia, ninguém está preparado de verdade. E o maior problema que eu acho é o problema humano. Todo mundo fica preocupado, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica sem saber o que pode acontecer. Na realidade, vinha uma onda aí e não se conhecia direito o vírus. Então, acho que o problema emocional, né, a ansiedade, a preocupação, fez com que os profissionais, às vezes, até se reservassem em atuar ou ajudarem outros profissionais. Mas, olha, a gente trabalha em UTI, ou trabalha em emergência, ou trabalha vendo pacientes, nós somos médicos. A vida não é um mar de rosa e nunca foi. E quem trabalha no hospital público, com mais problemas ainda que quem trabalha na vida privada, o problema vai ser maior. A gente tem que aguentar, paciência. É o soldado que vai para a guerra. Hoje, visto um ano depois, nós sabemos mais o que tem que ser feito, nós sabemos o que dá errado, entendemos os erros que nós tivemos, deixar a ansiedade chegar, mas isso é natural do ser humano. Então, aquele período foi um período muito mais problemático por toda a incerteza e insegurança de vir uma infecção que poderia lhe matar rapidamente, todo mundo ficar contaminado, isso é uma mortandade danada, ter gente na rua. Isso passou.
Você acredita, então, que essa questão da ansiedade e esse medo do desconhecido foi um dos principais desafios no início da pandemia?
A minha opinião pessoal foi, eu participei de webinários no Brasil e as pessoas, eu ligo, a gente fica ligando para o paciente para saber como é que ela está. Só minha gente, não entra ninguém lá para ver o paciente, todo mundo na janela do aquário, você tem que ir lá. Lamento muito. Eu diria sempre para quem tem sorte de não ter uma ebola. Se fosse uma ebola, a gente tem sorte de não ser a cólera. Tem coisa muito pior. Um antraz, Eu acho o seguinte, o medo inicial, tudo bem, se justifica. Mas depois as coisas têm que passar e eu acho que elas passaram. Você não ouve mais as pessoas com esse tipo de atitude. Você vê uma atitude muito mais clara, muito mais sensata no atendimento ao paciente. A mortalidade caiu principalmente por causa disso. Os profissionais agora sabem o que encontram, sabem como é o comportamento do vírus, não tem tratamento.
Entendi. Bom, em relação a esse cenário, o que já foi feito no Brasil para prevenir ou minimizar o impacto desse cenário, dessas complicações? Você poderia comentar algumas conquistas realizadas até aqui?
A conquista do Brasil é ter os profissionais que tem, na área da saúde, na área da pesquisa, aqueles que realmente estão mostrando o que tem que ser feito. Então, o Brasil tem pessoas brilhantes, brilhantes. Infelizmente, essas são as pessoas menos ouvidas, ou as pessoas que são colocadas em descrédito porque falam para os outros aquilo que não querem ouvir. Segundo, o Brasil tem um parque tecnológico maravilhoso para produzir vacina. E consegue produzir, mas tem que receber um insumo, tem que ter a disponibilidade. Agora, a Biomanguinho está aumentando a produção porque, de repente, chegou dinheiro. Poderia ter sido feito em março, poderia ter sido feito em junho. Se montaram os hospitais de campanha, e o que foi bom? Empresas começaram a financiar com doações, e eu não vou falar o nome das empresas que todo mundo conhece, bancos, empresas de siderurgia, deram dinheiro aos hospitais, tardiamente. Por quê? Porque isso é uma política de governo. Não adianta o Ricardo Rosenfeld e os seus amigos tentarem fazer alguma coisa que não funciona na nossa casa, no nosso condomínio e pronto, mais além não dá para ir, a não ser dando exemplo. E aí, quando o exemplo vem de cima, ruim como está vindo, aí as coisas vão mal. Então, é lutar contra a desinformação, lutar contra a má informação, lutar contra aqueles que ditam que combater uma epidemia não precisa de isolamento social, não precisa usar máscara, não precisa álcool nas mãos, não precisa que as pessoas entendam que tem que limitar sua vida, paciência. E não adianta dizer que a economia vai assim ou vai assado, todas as economias vão cair. Então, o bom exemplo vieram dos cientistas bons que nós temos, do pessoal de saúde que nós temos, de pessoas com bom senso, tá? E não se contaminaram informação por mentiras ou outra coisa que está aí. Mas até isso eu entendo, porque o ser humano, quando é colocado frente àquilo que vai lhe atingir diretamente, tem essas atitudes, tem essas atitudes. Então, como médico, até eu entendo as pessoas fazerem isso, mas é um absurdo não tomarem juízo uma certa hora depois de um ano, né?
Precisa de conscientização mesmo da população, né? Você acredita que, então, isso seria um dos principais desafios que os profissionais de saúde vão enfrentar agora em 2021?
Nós não sabemos o que vai acontecer com a vacina, né? As vacinas todas são boas. Eu vi uma entrevista no Journal com a presidente, a CEO da Merck, grande produtora, simplesmente dando uma entrevista curta ao editor do New England, mostrando, sabe quantas vacinas de Covid estão sendo hoje em dia trabalhadas? 77. As pessoas só pensam que tem 5 ou 6, 77. Sabe qual é a possibilidade de vírus nos infectarem nas próximas décadas? Um meio de vírus diferentes. Desses vírus, 20 a 30% vão ter potencial de chegar ao ser humano. Então, a tecnologia de conhecimento que já se tem hoje em dia, biologia molecular, engenharia genética, análise cromossomal, a gente detecta um vírus e uma semana o vírus tá mapeado. O que que nós precisamos? Descobrir qual é a partícula que nos dá capacidade de produzir uma vacina, que é a partícula imunogênica do vírus. E dali ter um parque tecnológico que produz vacina, consiga testar sem essa emoção e politização que tem de a vacina é boa, não é boa, vem da China, vem de qualquer lugar, o mundo é globalizado. Então, o nosso futuro vai ser determinado pela nossa capacidade de nos defender dessas agressões. E nada melhor do que melhorar o nosso sistema imunológico. E isso é o que tem que ser feito. Quem não investir nessa pesquisa hoje em dia vai ficar esmolando vacina como o Brasil está esmolando. O Brasil está esmolando vacina e não está recebendo. Isso a gente está no primeiro mundo que tem muito dinheiro e acha que está na frente. Quem vai ficar com as vacinas são as pessoas como a Índia, que querem que os países em volta fiquem imunizados. Não quer coisa na Índia. Ele não vai imunizar o hindu e vai imunizar as outras pessoas. Não vai sobrar nada para o Brasil. Poderia ter botado 15% como a Inglaterra. Podia ter botado mais. Botou. Mas se não olhar para isso, vai ficar para trás na corrida.
Exato. Bom, pensando na questão de imunidade e também falando de uma população que é sensível, que são os idosos, a gente sabe da sua experiência aí com pacientes críticos e idosos hospitalizados. Esse grupo, ao pegar a Covid-19, ele apresenta maiores riscos de complicações, maior tempo de internação. Na sua opinião, quais são os principais cuidados intensivos que podem minimizar essas complicações nos casos graves de Covid-19?
O idoso na UTI é hoje uma área grande de estudo e muito importante. Isso está acontecendo com o envelhecimento da população. Só que ainda existe um tratamento do idoso baseado em condutas e diretrizes de indivíduos mais jovens. Isso tem que mudar. A geriatria está nos ajudando muito nessas dicas. A terapia aos pouquinhos está indo para lá. A própria ESICEN, a Europeia de Terapia Intensiva, preocupando com esse assunto, mas nós não temos ainda muito o que fazer. Eu diria para você, dentro da nossa área, que é nutrição, hoje é o principal caminho. Nós temos que nutrir bem o idoso. O idoso tem que estar bem nutrido. Quem tem mais de 60 anos tem que comer bem até o final da vida. Não tem que comer pouquinho, porque vai ter uma baixa reserva, vai ter uma poupança nutricional. Tem que estar muito cheio desse mesmo. Isso tem que ser feito. E essa poupança tem que ser uma poupança rica e boa, porque nessa hora é a massa muscular que vai funcionar. É a massa livre de gordura, vamos dizer assim. Então, são as células que são o nosso arcabouço de saúde. Não é a gordura em si. A gordura ajuda, mas nós temos que ter uma boa. E aí vem a atividade física. Se os idosos não entenderem que se preparar para o futuro, para qualquer situação, principalmente vírus, ou doenças infecciosas, ou doenças de agressão com potencial inflamatório, ele está liquidado. O idoso na UTI, sempre com morbidade, tem baixa massa magra, morre mais. Isso é uma realidade. A gente não gosta de idoso magrinho na UTI. Isso é um problema. A gente tem que nutrir ele, às vezes, com que ele consiga anabolizar, com que ele consegue absorver, com que ele consegue produzir de nova massa. E alguns idosos não produzem. Você pode dar 3 mil calorias, 90 gramas de proteína, não vai adiantar nada. A gente não sabe por onde sai isso, mas o paciente não ganha um tostão. Então, ter uma boa alimentação, fazer física e começar para o idoso, não como um elefante dentro da UTI, vai ser a primeira saída para esses idosos terem uma qualidade de vida melhor. A gente aqui fez um protocolo para a Covid, com nutrição enteral, só que nossa precocidade está errada já, não é na hora que entuba, é quando o sujeito fica 2-3 dias na semi-intensiva, em VNI ou com máscara de oxigênio, e não consegue comer nada, tá? Já vem mal alimentado de casa, desidratado, então a gente tem que ser muito agressivo do ponto de vista nutricional. E tem que ser muito também do ponto de vista de tentar movimentar esse idoso de alguma maneira, botar ele em atividade, para dar um resultado melhor no recurso. Esses pacientes vão ficar internados muito tempo, o Covid atinge 3 áreas importantes dos nossos sistemas, a inflamação, imunidade e trombose. Então é uma desgraça, o Covid é uma desgraça por causa disso. Ele atinge áreas múltiplas que nenhum vírus até hoje atingiu. Mas mesmo essas áreas a gente já domina com experiência de outras doenças e até em populações mais idosas. Mas bota tudo isso junto, multiplica por não sei quantos milhares. No início a coisa não vai dar certo, vai morrer mais gente, como está morrendo, mas já está morrendo menos agora. Então o futuro é esse, com o idoso. Manter desde os 40, 60 anos, faça atividade física e coma bem, se prepare para o futuro que vem.
E você acha que com essa questão da pandemia e as pessoas, os idosos internados nos hospitais, bom, nós que somos profissionais de saúde, a gente, né, com um foco em nutrição, a gente sabe da importância disso, né, de uma boa alimentação, da questão da construção muscular. Na sua opinião, você acha que outros profissionais de saúde passaram a dar mais importância para isso agora, depois do que a gente está passando?
Olha, não sei. Os pais hoje em dia vivem de política e vivem também de recursos ou da parte financeira. Isso deveria ser uma política do hospital que sejam institucionalizados, nutrição e atividade física, nutrição e fisioterapia. Nutrição, a gente tem aqui na São José, na Casa de Saúde de São José, onde hoje eu dedico praticamente todo o meu dia, nós temos um laboratório de performance humana que começou a trabalhar com indivíduos saudáveis e hoje em dia trabalha com oncologia na área de pacientes em pré e pós-operatório e aborda também diferente. Não é a mesma coisa, né? Pegar um pezinho e ficar puxando, né? Dar uma caminhadinha em volta de uma praça, sabe? Não é chegar em casa levantando e abaixando o pé. Existe dose de nutrição, existe tempo de nutrição, existe qualidade de nutrição. Existe dose de exercício, tempo de exercício, qualidade de exercício. Se você quer ver uma coisa como tratamento, ela tem dose, tempo e intensidade. É qualidade melhor. E resultado, só que tem que vir uma política do hospital. Nutrição, fisioterapia e essas linhas de apoio são produtos com outra categoria. O pessoal que tem via, que é cardiologia, quer dizer, que é outras áreas, longe, métodos e gráficos, parque tecnológico para imagem, e dizer assim, vem cá, como é que o sujeito come? Como é que se salva ele? Ainda mais uma doença como o Covid, que é uma doença de internação prolongada, quando ela atinge o paciente intensamente. A massa magra é absurda, absurda. Você vê um paciente virar peste na sua frente, e depois ele vai se recuperar como? Nós não estamos com todos esses dados ainda para dizer, olha, a mortalidade é muito maior do que a esperada 90 dias, 180 dias e 360 dias depois, que é o que tem que ser estudado. O que aconteceu com essa turma? Se for idoso, a mortalidade de um idoso depois de uma terapia intensiva em um ano é 50%. Duvido que seja menos do que isso com o Covid.
Bom, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. A gente já falou um pouquinho aí sobre a vacina, mas não deixa de ser um momento que a gente está vivendo de esperança, né? A chegar da vacina. A gente tem visto aí diversos profissionais de saúde comemorando, divulgando as suas fotos que é recebendo essa vacina. Você acha que, na sua opinião, o que vai mudar daqui para frente no dia a dia dos profissionais de saúde?
Desculpe, eu sou um pouco, não digo pessimista, o ser humano não vai mudar, algumas pessoas vão. A gente espera que essas pessoas que mudem para as coisas com realidade, com sensatez, com calma, sabe, e possam ajudar, elas contaminem os outros. Só que essa não é a história da humanidade. Dizia o Lu Santos, a humanidade caminha a passos de formiga sem vontade. Sabe qual é o normal? É igual ao que existia antes. Senão não existe, porque senão as pessoas não estavam hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, no carnaval, na rua comemorando, festejando, aglomerando, seja lá o que for. Você não está proibido de sair de casa. Se você sair de casa, você não vai sair para um lugar fechado, todo mundo na rua, sem máscara, sem nada. Isso é que novo normal, não existe isso. A humanidade ainda vai sofrer muito com seus próprios costumes, seus próprios hábitos. Lamento muito. Eu vi muita gente boa morrer nessa infecção. Gente muito boa morrer, sabe? Com mais idade, agora mais um colega médico. E você olha o hábito ruim que ele tinha. Nenhum, mas de repente ele foi num lugar porque tinha que ir, que não era nem um hospital, e pegou a doença. Eu gostaria muito de acreditar mais no ser humano. Eu prefiro acreditando em mim, tentando fazer o bem que eu posso fazer às pessoas. É o máximo que eu posso fazer. E torcer para que o ser humano entenda, sofrendo, como sempre foi a história do ser humano, sofrendo para aprender. Não dá certo. E contar com a vacina é a única saída. Nenhum antiviral até hoje funcionou, não tem antiviral, não tem. O antibiótico vai lá e acaba com a bactéria. Nenhum antiviral, HIV tem antiviral que controla a doença, não cura. Qual é outro? Hepatite tem antiviral que controla, mas não cura. Vacina. É a vacina que vai fazer a diferença. Acredita nisso. E é um processo que vai se desenvolver até chegar lá. Olha o que é a vacina da paralisia infantil, da varíola, do sarampo, da guia, da rubéola, da coqueluche, da catapora, do herpes zóster. Exemplo de vacina, a gente já teve no mundo. Poxa, aí o sujeito incoerentemente vai dizer que não acredito na vacina, não vou tomar a vacina. Você é maluco? Não é possível. Grande maravilha de ser velho, na minha opinião. Grande maravilha, isso é um maior barato. Poder olhar para trás e dizer, poxa, vi muita coisa e sei hoje em dia o que faz sentido e não faz sentido. O mínimo de bom senso não é saber tudo não, velho, não sabe tudo, pelo contrário. O que sabe ainda às vezes acaba esquecendo. Acho que é por aí.
Olha, realmente a chegada da vacina é uma esperança, né, que acende, mas eu acredito muito na vacina, no benefício que ela pode trazer pra gente. Mas por enquanto, conscientização, né, disciplina, a gente pode continuar trabalhando dessa forma. Você tem mais alguma consideração a fazer, doutor Ricardo?
Eu queria só dizer uma coisa. Todos os estudos com todas as vacinas mostraram que tomar a vacina não faz a pessoa, assim, não faz a pessoa ter a doença. O que que mata? É a doença grave. 100% de eficácia na prevenção de doença grave. Se eu tomar uma vacina e ficar resfriado, a vacina fica com resfriado, mas acontece isso com a influenza todo ano comigo. Agora, ficar com uma doença mais, não só leve, mas ficar com uma doença moderada, você não vai morrer de doença moderada. Então, tem que tomar a vacina. Tem que tomar a vacina. E o que está se vendo hoje em dia é que a linha de vacinas que se tem, você vai poder tomar vacinas para o mesmo coronavírus, tipos diferentes, porque são dias diferentes, estimulando o sistema imunológico de maneira diferente. Isso é maravilhoso.
Sem dúvida. Que tudo dê certo aí para nós. Bom, doutor Ricardo, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa conversa foi excelente. Com certeza, muitos profissionais de saúde se identificaram com tudo que falamos aqui. Espero que tenham se enchido de esperança e motivação. Afinal de contas, sabemos a grande inspiração da profissão de vocês, médicos, que é salvar vidas. Então, muito, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado e um grande abraço para vocês aí e para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Obrigado.
Pessoal, espero que tenham gostado. Não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast. Até mais.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.